Bom dia, Igreja Viva. Tudo bem com vocês? Gente, agora toda vez que eu falo assim, eu lembro da minha filha me imitando. Ela me imita direitinho, falando, bom dia, Igreja Viva. Tudo bem com vocês? Acho que eu estou precisando mudar o meu cumprimento aqui. Mas antes de eu entrar na palavra, eu só queria dar um testemunho rapidinho de algo que eu vivi essa semana no GPS. Sempre que eu preciso preparar uma palavra, apesar de eu fazer isso debaixo de muita oração, eu oro e peço para o Senhor confirmar de alguma maneira, né, para Ele continuar confirmando se eu realmente estou alinhada com a vontade dEle. E o estudo do GPS quarta-feira foi uma bênção, não foi? Quem aqui participou, acho que pode falar, foi uma bênção. E no GPS que eu participei, as pessoas falaram toda a minha palavra de hoje. À medida que o pessoal ia compartilhando o que o Senhor tinha falado com eles através do estudo, eu só ia dando check na minha palavra, eu falava, uau, falou esse ponto, falou esse ponto, falou esse ponto. E no final eu até brinquei, eu falei, gente, no final, quando eu terminar de falar, vocês só falem amém, porque vocês já pregaram toda a minha palavra aqui hoje. E como é maravilhoso, né? Como Deus nos escuta, como Deus fala com a gente, direciona as nossas vidas e mostra que está cuidando de nós. E receber essa confirmação para mim na quarta-feira foi extremamente importante e me fez experimentar de uma maneira ainda mais real da fidelidade do Senhor. Então fica aqui mais uma vez o meu convite para vocês estarem participando ativamente dos GPS toda semana, porque o Senhor tem feito coisas poderosas no nosso meio. A gente ficou muito feliz em ver como o pessoal já voltou animado, os GPS estavam cheios e no dia seguinte, a gente já recebeu muitos testemunhos de coisas que o Senhor já estava liberando, orações que o Senhor já estava respondendo. E nós cremos que esse é só o começo, que muito mais o Senhor vai fazer durante todo esse ano. Amém? Então não deixem de participar, porque vai ser bênção. E hoje nós vamos finalizar a série de palavras, O Poder de uma Vida de Oração, que nós estamos vendo ao longo desse mês de fevereiro. E a gente já aprendeu muitas coisas com as pastoras Luísa e Jael, que nos ensinaram sobre a importância de nós termos disciplina, perseverança e constância na nossa vida de oração. E na semana passada a gente aprendeu como orar com a pastora Priscila, que pregou sobre a oração do Pai Nosso. E uma coisa é fato, a oração é essencial para a nossa vida cristã, porque é o elo que nos une a Deus. Não tem como a gente ter comunhão com o Senhor se não for por meio da oração. E por isso ela é uma das principais disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador britânico do século XIX, falava que se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, a gente vai ser fraco em tudo. E é verdade isso, porque é por meio da oração que nós somos impulsionados a praticar aquilo que nós lemos e aprendemos na palavra de Deus. É por meio da oração que nós jejuamos, que nós desenvolvemos o nosso jejum e jejuamos de acordo com aquilo que está no coração do Senhor. Aqui na Igreja Viva, sempre que a gente vai fazer o nosso jejum corporativo, é através da oração que nós buscamos quais são os pontos pelos quais a gente precisa jejuar. Então, todas as disciplinas espirituais precisam da oração para acontecerem e para se desenvolverem. Amém? E na semana passada, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu reli um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenwell. Falei certo? Estava treinando, gente. Ravenwell. E esse é um livro bem confrontador e que fala bastante sobre a importância e o poder da oração. E é uma indicação de leitura que eu deixo para vocês. Ele é bem rapidinho de ler, mas muito bom. E ali fala que a oração é o que move o coração de Deus e o que determina a estatura espiritual de um cristão. Você quer ser íntimo de Deus para conhecer o seu coração e assim ter uma vida relevante aqui nesse mundo que abala o inferno? Você quer crescer espiritualmente para ser cada vez mais parecido com Jesus em todos os aspectos e assim glorificar o Senhor em tudo que você fizer? E se você respondeu sim para essas duas perguntas, e eu espero que vocês tenham respondido sim, então você precisa orar. Amém? A oração é o fundamento principal para que tudo isso e muito mais aconteça na nossa vida. Amém? E nesse livro, Por que Tardo, Pleno Avivamento, o autor também fala que a oração para a vida do cristão é tão importante quanto o capital, quanto o dinheiro é para o empresário. Ou seja, sem a oração, a nossa vida cristã vai falir. Amém? E nos versículos que a gente está usando como base bíblica nessa série de palavras, que é Mateus 6, de 6 a 13, Jesus, além de nos ensinar como orar, ele também nos ensina onde orar, que é o lugar secreto. Vamos ler juntos Mateus 6:6. Abram comigo, por favor, rapidinho. Mateus 6:6 fala assim: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará." E o título da minha palavra hoje é A Importância de Estar Diariamente no Lugar Secreto. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus faz o Sermão do Monte. E através desse sermão, ele ensina princípios fundamentais para a nossa vida cristã. E como diz em Tiago 1, 22, nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, senão nós enganamos a nós mesmos. Amém? E nesse sermão, Jesus também deixa claro algumas práticas que nós precisamos ter em relação a respeito da oração. Sabe, nós podemos e devemos orar em todo o tempo e em todos os lugares. Mas para a gente ter uma vida de oração bem sucedida e bem efetiva, que gera frutos em nós e através de nós, a gente precisa orar e investir tempo diariamente no lugar secreto com o Senhor. Amém? Como Deus nos criou, Ele nos conhece e sabe exatamente como a gente funciona e do que a gente precisa para ter uma vida de oração de qualidade e, consequentemente, também um relacionamento de qualidade com Ele. E a chave que o Senhor nos dá para isso é o estar no lugar secreto. Não é à toa que Deus, através de Jesus, nos direciona para estarmos e orarmos nesse lugar. E o lugar secreto é um lugar propício, onde a gente literalmente entra e fecha a porta para as distrações, para as mentiras, para as maledicências desse mundo. E é onde a gente consegue aquietar a nossa alma e o nosso coração para que nada nos tire o foco da presença de Deus. E quando nós entramos no secreto, imediatamente nós acessamos a presença do Senhor, porque Ele já está lá nos esperando e pronto para nos receber. É isso que nós lemos em Mateus 6:6, que o nosso Pai está no secreto. E quando Deus tem toda a nossa atenção, Ele pode liberar coisas poderosas sobre nós e através de nós. Bob Sorge fala no livro O Segredo do Lugar Secreto, que o poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto. E quando o poder de Deus vem sobre nós, a gente se torna cristãos relevantes e frutíferos, que fazem a diferença nesse mundo. Amém? E Jesus, ele foi o maior praticante do estar no lugar secreto. Por isso que ele tinha uma vida poderosa e alinhada com a vontade de Deus. Tudo que Jesus precisava para cumprir com seu propósito na terra, ele buscava na presença de Deus Pai. E a Bíblia relata sobre várias vezes Jesus se retirar para estar a sós com Deus Pai. E antes de Jesus ir para a cruz, como ele estava profundamente angustiado, para onde que ele vai? Ele vai buscar ajuda no seu secreto com Deus. E ali ele foi encorajado a cumprir com o seu propósito. Amém? Sabe, o lugar secreto também é um lugar onde nós alinhamos o nosso coração. É onde o Senhor faz queimar no nosso coração os mesmos propósitos que queimam no seu coração. E a pastora Priscila falou bastante sobre isso na semana passada. Quem não escutou, escute a pregação dela que está maravilhosa. O lugar secreto também é onde nós recebemos encorajamento e sabedoria para agir. O lugar secreto é onde nós temos a liberdade de sermos totalmente vulneráveis, sem máscara e sem fingimentos, para mostrar quem a gente realmente é. É no lugar secreto que nós conseguimos nos conectar profundamente com o Senhor e permitir com que Ele nos trate e nos transforme. É onde nós recebemos cura, é onde nós conhecemos Deus face a face e aprofundamos as nossas raízes nas verdades de quem Ele é e nas promessas que Ele tem para nós. Amém? E eu poderia ficar mais um tempão aqui com vocês, só falando sobre os benefícios, sobre a importância, sobre como é maravilhoso nós estarmos nesse lugar. Mas a grande questão é que o lugar secreto não é teórico, ele é prático. E nós só vamos ser convencidos do quanto que esse lugar pode transformar as nossas vidas estando ali. Amém? Por isso que a minha oração nessa manhã é para que você saia daqui queimando em passar tempo com o Senhor no secreto. Amém? Eu tenho pedido para que o Espírito Santo nos convença, sabe, nos desperte sobre o quanto é vital nós desenvolvermos um relacionamento pessoal e apaixonado com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo no lugar secreto. Amém? Sabe, a nossa saúde espiritual depende disso, senão nós vamos ser cristãos apáticos e religiosos, que não sabem o que é ter um relacionamento real com Deus. E muito além do que benefícios para nós mesmos, o lugar secreto também vai trazer benefícios para os que estão perdidos no mundo. Amém? Porque como a gente já falou, é nesse lugar que nós vamos alinhar o nosso coração e os nossos propósitos com o coração e com os propósitos de Deus. E o Senhor, Deus, anseia pela salvação de toda a humanidade. E Ele quer nos usar para que isso aconteça. Amém? Olha que poderoso isso. Mas a salvação do mundo também depende da nossa permanência no lugar secreto. Deus tem planos de salvação para operar na terra. E nós podemos acelerar o acontecimento desses planos, quando a gente se dispõe a orar no lugar secreto e a fazer uma parceria com Deus. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Amém? Eu quero estar muito sensível para entender a movimentação dos céus e ser um canal para trazer isso para a terra. O que que o Senhor tem te direcionado a fazer nesses dias? Ali no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, para que a salvação invada aquele lugar. Eu sempre sou muito intencional. Eu sempre peço, Deus, me usa ali no meu trabalho. Porque eu não quero estar ali de qualquer jeito, mas eu quero fazer a diferença naquele lugar. E sempre que eu estou trabalhando e coisas estranhas acontecem ao meu redor, eu já fico esperta. Eu falo, opa, é Deus respondendo a minha oração. É Deus querendo me usar aqui de alguma maneira. E na semana retrasada eu estava digitando algumas coisas e de repente chegou uma menina assim chorando copiosamente, entrou na sala onde eu estava, fechou a porta e sentou do meu lado. Eu já fiquei esperta, falei, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui. E eu deixei ela chorar e desabafar e ela começou a me contar como ela estava preocupada porque o pai estava na UTI,
como o relacionamento dela com a mãe estava super abalado, como ela estava se sentindo sobrecarregada porque é filha única. E eu deixei ela falar, deixei ela chorar, desabafar. E no final eu falei, olha, eu posso orar com você? E eu orei com ela, eu liberei a palavra de Deus sobre a vida dela, declarei cura sobre a vida do pai dela, declarei restauração sobre o relacionamento dela e da mãe. E eu creio que uma semente de salvação foi liberada naquela vida. Amém? Sabe, eu não quero estar ali no meu trabalho só para cumprir a minha carga horária e ir embora. Mas eu quero estabelecer o reino de Deus naquele lugar e ser canal de salvação para as pessoas. Amém? Mas isso só vai acontecer através do meu estar no lugar secreto, porque é ali também que o Senhor vai me liberar as estratégias. Sabe, vamos ser uma igreja que queima por Jesus no secreto. E assim a gente vai alcançar Campinas, Valinhos, Hortolândia. Amém? O mundo inteiro para Cristo. E hoje eu quero ser mais intencional em falar só sobre três benefícios que são gerados quando nós oramos no lugar secreto. Mas o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Nós cantamos isso aqui nessa manhã. E Ele sempre tem algo para liberar sobre nós. E quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais Ele vai liberar sobre nós. Amém? A nossa vida de oração no lugar secreto segue o princípio da semeadura. Quanto mais tempo nós semeamos em oração nesse lugar, maior vai ser a nossa colheita de intimidade com Deus, e assim a nossa vida vai glorificar Jesus, e assim nós vamos ser canais poderosos, através dos quais o Senhor vai agir. Amém? E o primeiro ponto que eu queria falar hoje é: a vida de oração no lugar secreto é inversamente proporcional a uma vida religiosa. Quanto mais tempo nós investimos no lugar secreto, quanto mais tempo nós passamos no lugar secreto, menos religiosos a gente vai ser. Porque é ali que nós vamos estabelecer um relacionamento real com Deus, que vai muito além de cumprir com rituais vazios, porque a gente vai conhecer um Deus que é vivo, que fala, que age, que nos toca, que nos direciona. Amém? E o mais lindo do nosso Deus é que, por Ele ser um Deus vivo e real, que nos conhece melhor do que ninguém, porque como diz no Salmo 139, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou no ventre da nossa mãe. Ele sabe das nossas particularidades e sabe também como se conectar com a gente. Nós só precisamos estar disponíveis para que isso aconteça. Amém? O nosso Deus não é um Deus genérico, que sempre age da mesma forma com todo mundo. Mas Ele é um Deus que quer nos encontrar nas nossas individualidades. Salmo 33:15 fala que Deus formou o coração de cada um. Isaías 43:1 fala que Deus chama o seu povo pelo nome. É esse nível de intimidade que o Senhor quer ter com a gente. Por isso que o se relacionar com o Senhor no lugar secreto não é teórico, é prático. Porque o que acontece com a Mariana não vai ser o mesmo que vai acontecer com o Otávio, não o mesmo que vai acontecer com a Aline. Amém? E nós só vamos saber quando nós estivermos ali. Então, se a nossa vida de relacionamento com o Senhor está meio que no marasmo, a gente precisa se dispor com mais qualidade no lugar secreto. Amém? E muitas vezes a qualidade vai vir por meio da gente simplesmente permanecer ali, em silêncio, nos esvaziando de nós mesmos e abrindo espaço para que o Senhor venha e derrame algo novo e fresco sobre nós. E quando nós estamos em silêncio na presença do Senhor, não é um silêncio vazio, mas é um silêncio atento, conectado com a sua voz. Amém? Sabe, muitas vezes a religiosidade vem quando a gente não se abre para receber o novo. E a gente acaba se contentando em si, em só ter uma vida de oração repetitiva, que só fala as mesmas palavras, ou que faz um monte de pedidos, sem dar tempo para ouvir, para escutar o que Deus tem para nos falar. Semana passada eu estava vendo a Carisma, irmã da pastora Priscila, ensinando a filhinha dela de 4 anos. A Chloe está com 4, né, Pri? A Rena. Desculpa, Rena. Gente, ela estava ali em silêncio, na presença do Senhor. Ela tinha feito algumas perguntas para Deus e depois ela parou ali em silêncio, esperando o Senhor responder. E todos nós precisamos aprender a falar isso. Porque o Senhor, Ele escuta as nossas orações, sim. E Ele quer falar com a gente, sim. E quando a gente escuta o Senhor falando com a gente, quando a gente sente o Senhor respondendo as nossas orações, a realidade e a profundidade do nosso relacionamento com Ele é totalmente transformada. Amém? A religiosidade também vem quando a gente lê a palavra muito rápido, depressa, só para cumprir com o plano anual. Às vezes você chega para a pessoa e a pessoa fala, nossa, eu estou com o meu plano anual em dia, já li tudo. Mas aprofunda um pouco mais a conversa, fala, show, e o que o Senhor tem falado com você a respeito disso? O que, que Ele tem ministrado no seu coração? Sabe, a palavra de Deus que é viva e eficaz, tem o poder para penetrar em nós e transformar aquilo que precisa ser transformado. A palavra de Deus que é viva e eficaz, tem o poder para quebrar mentiras que muitas vezes nós carregamos e que empobrecem o nosso relacionamento com o Senhor. E eu me incluo nisso, tá? Porque muitas vezes eu também acabo me contentando com o pouco de uma vida superficial e religiosa. E Deus sempre tem algo novo e fresco para derramar sobre nós. Agora cabe a nós estarmos dispostos a receber isso ou não. E um outro ponto em que eu tenho refletido bastante é que a qualidade do nosso tempo no lugar secreto também depende de nós termos a revelação de quem é o Deus que está com a gente ali. Amém? Vamos supor que você está diante de uma pessoa super sábia. Imagina alguém aí que você admira bastante. Algum escritor que você gosta de ler. Sei lá, Bill Johnson, né, Pri? Pastora Luísa, Chris Vallotton, Max Lucado, sei lá. Imagina que você está tendo uma conversa com essa pessoa. Você ia falar mais ou você ia ouvir mais? Eu com certeza ia ficar mais em silêncio, mais quietinha, para procurar ouvir e aprender o máximo possível com essa pessoa. E quando nós estamos no secreto, a gente está diante do Deus que é soberano, que já sabe de todas as coisas, que muito antes de a gente falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. E se a gente tem uma vida religiosa com esse Deus, o problema está em nós e não nele. Porque Ele é o maior interessado em se relacionar com a gente. Ele tem prazer em se revelar para nós. E isso a gente leu também em Mateus 6,6, que fala que o Pai vai recompensar quem se dispõe a estar no lugar secreto com Ele. Amém? E eu queria desafiar você a fazer algo bem prático nessa manhã. Escolha um horário em que você consiga ter um tempo de oração no lugar secreto com qualidade. E seja disciplinado com isso, como as pastoras Jael e Luísa falaram. O que funciona para mim, tá, gente? É acordar bem cedo, porque meu dia começa muito cedo. Mas eu geralmente acordo às 4h20 da manhã para já dar o start no meu dia na presença de Deus. E às vezes, não vou mentir, é difícil. Eu preciso me esforçar, mas eu vou. E quando eu sento na minha cadeira na cozinha, com meu café na mão, eu fecho meus olhos, eu respiro fundo e eu durmo, brincadeira. Mas eu libero o meu espírito para receber tudo que o Senhor tem preparado para me dar. Eu libero o meu espírito para se conectar com o meu Pai. Amém? E isso é um tempo maravilhoso. Às vezes eu choro, às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu falo que está me angustiando e de repente vem um versículo bíblico na minha mente que serve como resposta e aquilo me consola. E às vezes esse processo acontece de uma maneira mais rápida, outros dias é um processo mais lento, mas está tudo bem, não tem problema. O importante é a gente oportunizar esse momento e ser disciplinado e ser diligente com isso. Amém? Traça uma estratégia prática para você estar no lugar secreto e comece a viver um novo tempo com o Senhor, onde a religiosidade não tem espaço. E quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais você vai conhecer quem Ele é, mais você vai se apaixonar por Ele e mais tempo você vai querer gastar na sua presença. É um ciclo que nunca acaba. Amém? E com isso eu vou para o meu segundo ponto. E o segundo ponto é, não pare de ter o seu tempo no lugar secreto, por mais que obstáculos apareçam, e acredite, eles vão aparecer. A gente viu o quão poderoso e o quão benéfico é, tanto para nós, quanto para as pessoas que estão perdidas no mundo, a gente investir tempo de oração no lugar secreto. E por isso já é esperado com que oposições se levantem para tentar nos impedir e nos fazer desanimar de estarmos ali no secreto. O diabo vai tentar nos atingir de todas as maneiras para fazer com que a gente não ore, porque ele sabe que por meio da oração a gente se une com Deus e essa união desarticula com seus planos malignos e destrói com ele. Amém? Sabe, você não tem uma vida corrida demais para orar. O seu desânimo em orar pode sim ser vencido. Investir tempo de oração no lugar secreto não é perda de tempo. E Deus não vai deixar de te amar ou vai te castigar se algum dia, por algum motivo, você deixar de ter o seu tempo no lugar secreto. E essas são algumas das mentiras mais comuns que o diabo usa para nos acusar e para nos desestimular a estarmos no lugar secreto orando. E o melhor jeito da gente se prevenir contra essas mentiras é justamente a gente se relacionar com o Senhor ali no lugar secreto. Porque ali nós vamos conhecer e experimentar da bondade, do amor, da graça do Senhor. Amém? E é ali que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para destruir com as investidas de Satanás contra nós. Se você está aqui hoje, você está desanimado em orar, ora e pede ajuda para Deus. Ele não vai te condenar, Ele não vai te julgar por isso. Muito pelo contrário, a essência dEle é amor. E nós temos com Ele uma aliança de graça através de Jesus. Então nós podemos chegar diante da presença dEle com confiança, porque Ele sempre vai nos receber. E Ele vai sim nos ajudar a nós termos um relacionamento de intimidade e de qualidade com Ele. Amém? E eu queria passar alguns versículos para vocês, para que isso fortaleça vocês de estarem no lugar secreto. E sempre que alguma acusação vier e tentar fazer você desanimar, você lembra desses versículos e começa a declarar eles. Amém? Mateus 7, 7, 8 fala, peçam e receberão, procurem e acharão. Batam e a porta será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que abrem a porta é aberta. Provérbios 8,17 fala, amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Jeremias 29,12 diz, quando clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Salmo 6,9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Mateus 21,22, Jesus fala, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E Hebreus 4,16, esse é um versículo que eu gosto muito e que sempre me fortalece. Fala, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Não deixa a culpa e a condenação te afastarem de Deus. Porque esses também são sentimentos que o diabo usa para nos atacar e para nos fazer se sentir indigno de estarmos na presença do Senhor. Mas como a gente viu em tantos versículos, Deus nos ama, Deus nos aceita, Deus nos ajuda no que a gente precisar. Amém? Sabe, culpa e condenação não vem de Deus. E quando acontecer de, por algum motivo, você não conseguir ter o seu tempo de oração no lugar secreto, não se sinta culpado por isso, mas se sinta roubado e não ter tido um tempo tão precioso na presença do Pai que te ama incondicionalmente. Porque quando a gente se sente roubado, isso gera em nós uma indignação que faz a gente se mexer para que isso não aconteça. Mais, eu tenho certeza que se alguma coisa de valor sua for roubada, você vai tomar providências para que isso não aconteça de novo, não é verdade? E quando nós estamos no lugar secreto, imersos na presença de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, gente, isso tem um valor inestimável, porque é ali que nós somos amados, fortalecidos, curados, encorajados, direcionados. Amém? Em 2019, eu participei... Pera, gente, uma pausa. Em 2019, eu participei da conferência Open Heavens da Bethel. E em uma das sessões, a Jéssica Culianos, que é filha do Benny Hinn, ela deu o testemunho de vida dela. E esse foi um testemunho que me marcou muito e que me fez entender ainda mais como o tempo que a gente passa na presença de Jesus tem o poder para transformar as nossas vidas e para nos curar por completo. Porque Ele é a nossa fonte de todas as coisas. Amém? Nós cantamos aqui hoje, o Bruno orou isso no tempo de intercessão. E nada e nem ninguém, por melhor que seja, vai poder substituir Jesus em nós. Por isso, persevera no seu tempo de oração, no lugar secreto com Jesus. Porque essa é a sua maior riqueza. E a Jéssica contou que num determinado período da vida, ela... estava extremamente sobrecarregada, sendo mãe de 3 crianças, trabalhando no ministério e dando conta de tantas outras coisas da vida, que ela simplesmente parou de orar. E tudo que ela estava vivendo ficou tão pesado e tão intenso, que ela entrou numa depressão profunda. Ela desenvolveu síndrome do pânico, ela parou de dormir à noite, ela começou a ter sintomas físicos no seu corpo. Ela contou que uma vez ligou para o resgate falando, vem logo que eu estou morrendo. E quando o resgate chegou na casa dela, eles viram que na verdade era uma crise de ansiedade muito forte que ela estava tendo. E ela ficou tão mal e tão no fundo do poço que ela não tinha mais força para lutar contra aquilo. E ela foi se tratar com os melhores médicos. Ela estava recebendo oração dos maiores nomes do meio cristão, né? Dos maiores, todos esses homens e mulheres de Deus que a gente admira tanto, estavam orando por ela. Mas nada disso, absolutamente nada disso fez ela melhorar. Ela mudou para Reading para ter um acompanhamento mais de perto com o Bill Johnson, com os líderes da Bethel. Mas a família e os amigos continuavam muito preocupados, porque não estava adiantando. E ela conta que num determinado momento ela se sentiu despertada no espírito a ter um novo encontro real e verdadeiro com Jesus. E ela falou que ela voltou a investir no seu tempo de oração no lugar secreto. E foi a partir desse momento em que ela se dispôs na presença do Senhor e se deixou ser tratada, ser curada, ser reconstruída, foi quando ela começou a apresentar uma melhora rápida e exponencial. Tanto que as pessoas até chegavam para ela e falavam, mas o que aconteceu? Como que você mudou tão rápido, de uma hora para outra? E ela falava, olha, eu simplesmente voltei a orar e a ter o meu tempo com Jesus no lugar secreto. Ela falou que ela levava os filhos dela correndo para a escola e voltava para a casa dela, porque ela sabia que ia ser o momento em que ela ter com Jesus face a face, ali na presença dele, sendo cheia, sendo tratada, sendo transformada, amém? Olha que poderoso isso. Jesus é a melhor resposta para a nossa vida, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades. Ele é o nosso pão diário e nós precisamos buscá-lo todos os dias, senão a gente vai pifar. E eu não estou falando que você não precisa buscar ajuda médica ou outros tipos de ajuda. Com certeza você precisa. Mas só isso também, sem Jesus, não vai adiantar. Não subestime o poder de estar com o Senhor no lugar secreto. Se disponha e vá. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar é: potencialize o seu tempo de oração no lugar secreto, sendo vulnerável. E eu começo esse ponto com uma pergunta: quem é você quando ninguém está olhando? O que que você fala? Como você reage? Quais são os sentimentos que você permite serem aflorados? Vamos supor que um dia você está dando uma carona para o pastor Renato e acontece de um carro te dar uma super fechada. Eu tenho certeza que você vai reagir de uma forma. Agora vamos supor que você está sozinho no carro e acontece essa mesma situação de alguém vir e te fechar. Eu tenho certeza que você vai reagir totalmente de outra maneira. Porque quando a gente sabe que não tem ninguém nos olhando, é quando nós temos a liberdade de sermos aquilo que nós realmente somos. Não é verdade? E é nessa intensidade e nessa inteireza de coração que Deus quer que a gente esteja na presença dEle no lugar secreto, sendo vulneráveis, sem máscara e sem fingimento, para que a gente possa ser tratado e transformado nas nossas falhas e nos nossos pecados. Amém? Sabe, a gente não se relaciona com um Deus que é manipulador ou controlador. Ele nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolha ter um relacionamento com Ele. E quando a gente se dispõe e se abre para ter esse relacionamento, nós somos transformados nas nossas fraquezas. Amém? E mais do que nunca, o mundo precisa de cristãos que são curados, tratados e transformados. Amém? Porque é só assim que nós vamos refletir a Jesus da maneira certa com as nossas vidas. E que nós vamos fazer a diferença nos lugares onde nós estamos. Nós precisamos zelar para que Jesus seja sempre glorificado através das nossas atitudes. Porque as pessoas estão olhando para nós e esperando que a gente seja diferente. E isso não é temor dos homens, mas isso é temor a Deus e desejo de agradar a Ele. Porque o Senhor também espera que a gente faça a diferença aonde Ele tem nos colocado. Amém? Mateus 5, 28 a 30, depois em Lucas 17, 1 e 2, Jesus nos alerta, Jesus nos adverte para nós termos um autocontrole. E se a gente for ver o original da palavra, fala que é um autocontrole total, para que a gente não seja pedra de tropeço para as outras pessoas. Porque a gente não peca no vácuo. Mas os nossos pecados atingem, os nossos pecados afetam a vida das outras pessoas. Amém? E Jesus fala: ai daquele que for pedra de tropeço. E a gente só vai conseguir não ser pedra de tropeço sendo tratados e transformados diariamente no nosso tempo de relacionamento com Deus no lugar secreto. Amém? 2 Coríntios 3,18 fala que é só quando nós estamos com o rosto descobertos, sem máscaras, diante da presença de Deus, que nós somos transformados de glória em glória. E assim nós vamos glorificar o Senhor. E assim nós vamos fazer a diferença com as nossas vidas. E assim a gente vai ser fonte de salvação e não de perdição para as outras pessoas. pessoas. Deus, que tenha misericórdia de nós. Porque nós cristãos, muitas vezes, acabamos sendo canais de perdição. É pesado falar isso, mas é verdade. E é só no nosso secreto, a gente sendo tratado e transformado, que a gente vai conseguir ser vidas que facilitam as pessoas a se achegarem ao Senhor e a terem acesso à salvação. Amém? Potencialize o seu tempo no lugar secreto. Potencialize sendo quem você realmente é. Você nunca vai deixar Deus escandalizado, porque Ele já sabe de tudo a seu respeito e Ele quer te transformar. Amém? Confessa sempre os seus pecados ao Senhor. Ontem aqui na reunião de mulheres foi uma bênção, a pastora Priscila ministrou bastante sobre isso. Nós precisamos ser rápidos em pedir perdão. E nós precisamos pedir perdão para o Senhor, não de uma maneira genérica e religiosa. Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Não. A gente precisa ser intencional. A gente precisa dar nome para os nossos pecados. Porque quando a gente fala, a gente se escuta e fala: eu tenho mentido, eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho murmurado, eu tenho sido infiel, né, com o meu... Não sei. Você sabe dos pecados que você tem feito, mas existe um poder que é liberado quando nós confessamos os nossos pecados na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo vem e nos convence disso. E o Senhor vem e nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém? Salmos 32 fala: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. Amém? Nós sempre vamos encontrar perdão no Senhor. Então vamos ser vulneráveis e confessar tudo aquilo que nós precisamos mudar, em todas as áreas em que nós precisamos ser transformados. Amém?